E nós vamos falar agora sobre a transformação dos mercados com a tecnologia. Tecnologia que foi acelerada nesse momento de pandemia. Agora, como aproveitar o máximo da tecnologia, utilizando a inovação de forma ética? E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao telefone com o administrador e mestre em governança, Anderson Goltz, que está ao vivo então com a gente. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Muito obrigado.
Bom, esse é um tema atual, então, agora nesse momento em que muitas empresas estão com o trabalho remoto, utilizando a tecnologia, se fala muito na ética para a utilização dessa tecnologia?
Sem dúvida, eu acho que nós temos vários paradoxos que começam a estar cada vez mais dentro do nosso cotidiano, né? Em primeiro lugar, observarmos o avanço tecnológico, ele nos apresenta uma série de desafios. E antigamente a gente olhava para isso e via lá os conflitos, por exemplo, do Uber com as prefeituras, né? E já foi assim sempre uma coisa de regulação, que a inovação estava desafiando as leis, etc. Agora a gente observa mais recentemente um presidente americano apontando o desafio de cancelar, né, de impedir que um determinado aplicativo ele se desenvolva no país, ou, num outro espectro, observando que contas pessoais de redes sociais, né, foram canceladas pelo STF, sem entrar em questões políticas, mas se a gente observar, essa pauta ela está muito quente no nosso cotidiano, a ponto de virar um dilema lá de uma série do Netflix, né, Dilema das Redes.
Uhum. E qual é a discussão neste momento, né? Como se utilizar a economia de forma ética?
Eu acho que a pandemia ela trouxe uma aceleração dos aspectos digitais, né? Mas ela também trouxe uma aceleração das discussões da gente fazer empresas que consigam ir além de simplesmente dar retorno aos seus acionistas, que elas possam contribuir para o seu entorno, etc. E, principalmente, empresas que se posicionem diante das contradições e dos conflitos do mundo, né? Nós estamos vendo essa era de cancelamentos, essa coisa das empresas estarem aderindo a uma ou outra campanha, etc., se reposicionando, tendo um risco reputacional nas redes importante, né? Lidar com essa hiperexposição, com esse risco reputacional, agora é um desafio para o empresariado brasileiro, e é isso que a gente busca estudar profundamente dentro de GoNew, né? E esse movimento se inaugurou há 3 anos atrás, num livro que eu escrevi, que chama-se Governança e Nova Economia. Eu coloco, inclusive, à disposição aqui no site www.gonew.co. Ah, fica à disposição para que vocês possam fazer download gratuitamente, todos os ouvintes aqui, será um privilégio.
O site, o senhor pode repetir, é GoNew?
GoNew, GoNew.co. Não é .com, uhum. .co mesmo, de community, né? A gente tem um conceito muito de comunidade, de encarar essa discussão com várias matizes, advogados, proprietários de empresas, family offices, todos aí, de uma certa forma, preocupados em endereçar que as empresas sejam feitas de maneira veloz, mas também que usem tecnologias com ética, né, que tenham inovação, mas que possam fazer isso também com certo controle.
Agora, como é que se faz esse controle?
Esse é um desafio. Você sabe que nós temos um mantra aqui, que é uma frase em inglês, que é speed and some control, né? Velocidade e algum controle, né? Agora, o que é o algum controle? Várias coisas podem influenciar esse tipo de definição, né? Tradicionalmente, a governança, o controle empresarial, ele foi estabelecido para resolver um problema que é o conflito entre propriedade e gestão, chamado conflito de agentes, tecnicamente. Com isso, tivemos escolas brasileiras que atuam, né, nesse segmento e ofereceram referenciais importantes de evolução. O tema de governança, ele avançou muito nos últimos 20 anos, na sociedade como um todo, até em função dos escândalos que houveram, né, de desvios, por exemplo, Enron, né, nos anos 2000, depois o escândalo dos derivativos da Lehman Brothers nos Estados Unidos. Essas situações desembocaram em evoluções do ponto de vista de como deve ser o controle das empresas. Isso correndo numa linha. Numa outra linha, nos últimos 20 anos, se observarmos, também a inovação foi muito falada, né? Desde a bolha dos anos 2000, passando pela inovação aberta, propiciada pela NASA, onde ia até culminando nessa questão dos aplicativos, de toda essa chamada nova economia. Bom, de alguma maneira, até 2018, quando nós publicamos um livro, essas duas coisas, governança de um lado, bastante evoluída nos últimos 20 anos, e inovação de outro lado, não eram tratadas sobre a mesma perspectiva, sobre o mesmo contexto. E os nossos estudos indicam que existe uma série de contradições aí para estabelecer esse controle. Então, não é uma resposta trivial, né? É preciso que o empresariado brasileiro tenha repertório para tomar melhores decisões digitais e estabelecer-se algum controle muito específico para cada empresa, para cada situação, para cada modelo de negócio.
Uhum. O senhor acha que o mundo aprende com essas crises? Não vai se repetir a crise dos derivativos, então, de 2008?
Eu sou um otimista. Eu acho que, de alguma maneira, o capitalismo sempre tentou resolver os problemas que ele mesmo criou, né? De qualquer forma, há movimentos importantes, recentes, mesmo no ecossistema de inovação, né? Chamadas startups, empresas que crescem rápido, de você ter um olhar cuidadoso para um crescimento a qualquer custo, né? Isso significa que a gente é uma volta ao passado? Não. Eu acho que as tecnologias estão aí. Não há como negar a possibilidade de que modelos de negócio que estão no nosso celular, né, eles sejam vitoriosos e se tornem as companhias maiores do mundo, como assim tem ocorrido. Agora, e há alguns detalhes sobre a forma como isso vai ser feito, que há algumas preocupações do ponto de vista do uso ético dos dados das pessoas, né? E isso é uma preocupação que não é só no Brasil, ela é em outras partes do mundo, exceto no Oriente, e aí é um outro capítulo que a gente pode abordar o seguinte, de fato, existe uma necessidade de que a gente encare isso com realidade. Eu falei da China e do Oriente porque, de uma certa forma, todas as questões de dados, a própria lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, esses cuidados que a gente está tendo, na Europa, a sua irmã lá, a GDPR, etc., são uma preocupação do Ocidente, né? Vejam que interessante. No Oriente, o avanço tecnológico também é muito grande. Existe 20% de reserva de mercado da população mundial, que, em termos de dados, é um ativo muito importante para as empresas de tecnologia, e nem por isso há discussões assim tão fortes quanto a controle dos dados. Primeiro, por uma questão cultural. As pessoas na China não tem muitos pudores em relação aos dados, etc. Segundo, porque em tese, né, num regime um pouco mais fechado, os controles já existem naturalmente, né? Então, veja que essas contradições do uso e do avanço tecnológico, eles são mundiais. E as questões culturais, até mesmo religiosas, vão influenciar esses paradoxos daqui por diante.
Bom, e aí nesse processo entra a educação também, né? A educação de quem está utilizando a tecnologia para utilizá-la de forma ética, né? Então, aí a gente fala de jovens, de crianças, jovens adultos.
Sim, sem dúvida. Nós temos além da GONIL, né, como uma escola que procura ensinar isso, nós temos também um instituto sem fins lucrativos, que é o Instituto Governança e Nova Economia, né, que teve origem aí no nome do meu livro. Nós temos um trabalho que a gente chama de Mini Master, né? O que é o Mini Master? É simplificar os conceitos de ética, governança, de controle, de compliance, numa linguagem para que crianças e adolescentes consigam entender. Isso aconteceu, foi por acaso, eu estava escrevendo meu livro, eu tenho dois filhos, uma filha mais velha, ela hoje tem 14 anos. Há 4 anos atrás, enquanto eu escrevi o livro, eu perguntei para ela, filha, ela tinha 10, 11 anos, o que, que é ética para você? Né? E ela titubeou um pouquinho, não soube responder claramente, eu fiquei com aquilo, com aquela preocupação. Isso derivou uma iniciativa nossa, no âmbito do Instituto, que visa traduzir, criar um referencial para que esses conceitos consigam chegar mais claramente para as pessoas. São temas difíceis. Quando você fala de governança, quando você fala de compliance, ética, são palavras que às vezes até a gente tem dificuldade de entender, quanto mais crianças e adolescentes. Então a gente tem feito um trabalho também muito sério em relação a isso.
Tá certo. Só para encerrar, a nova economia vai ser uma economia mais humana, com mais igualdade, uma economia melhor aí para o mundo?
Olha, eu acho que a pandemia ela provoca essas discussões. Eu sou, como eu falei, um otimista. Eu acho que sim. Agora, vamos entender o seguinte, em todos os segmentos da sociedade, e na inovação, nas startups, nas empresas digitais, isso não é diferente, você tem pessoas boas e pessoas que talvez não tenham a melhor conduta. Isso funciona com qualquer um dos nossos segmentos, né? O ser humano tem essa característica. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver e levantar a bandeira, né, de pessoas de bem, que aumentam seus repertórios, né? Que buscam informação, conhecimento nesse âmbito digital, que é isso que a gente oferece lá em Go New, para que a gente consiga realmente ter melhores decisões nesse mundo hiperconectado, eu tenho certeza que isso vai fazer com que a gente mitigue um pouco desses problemas e que, em sua maioria, os negócios, mesmo sendo rápidos, mesmo sendo em empresas digitais, mesmo sendo pela internet, você faça isso de uma maneira ética.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde, hein?
Obrigado. Um abraço a todos de Maringá. Até mais.
Até mais. Nós conversamos com o administrador de empresas e mestre em governança, Anderson Godes. Ele nos falou aqui sobre a nova economia, né? De que forma a tecnologia vai ajudar as empresas, mas de uma forma ética, né? A inovação de forma ética.